Boa tarde, obrigado pela oportunidade. No caso, a gente veio para dar para os estudantes um panorama aí dos cultivos florestais dentro do estado e mostrar que a árvore pode ser um componente interessante como uma renda de longo prazo para o produtor, né? Mais um componente na diversificação da propriedade e com o objetivo principalmente de dar segurança no longo prazo, né? Para tendo essa mais uma fonte de renda aí para o produtor.
A questão do plantio de reflorestamento, vamos dizer assim, ou então o plantio de árvores dentro da propriedade, porque como a gente conversava aqui, o aluno, o professor, o agrônomo, né, a palestra foi para estudantes do curso de agronomia, como disse, né, sempre preocupado com o cultivo de soja, milho, algodão, enfim, culturas normais, poder plantar juntamente na mesma lavoura algumas árvores na propriedade, ou então ter uma parte da propriedade plantada em árvores. Como no desmatamento de uma certa área de terra, quando está desbravando, deixa também uma parte lá, não sei se 15% ou 20%, de floresta natural também. Seria voltar, plantando essas árvores, voltar com essa questão também, Abner?
A questão do plantio do cultivo de florestas, né, cultivo de árvores, está mais voltada à questão produtiva, semelhante à soja e milho, e não com aspecto de restauração. Sim. Então, uma coisa é a gente ter as áreas que são de reserva legal e APP, que são obrigatórias terem dentro da propriedade, né, que são esses 20%. Mas o que a gente está falando é uma área dentro da área produtiva que vai ser plantado com árvore, seja cultivo solteiro, né, sozinha, uma única espécie, ou integrado, dividindo espaço com pastagens e com a lavoura, para ser um componente de renda, mas com a mesma abordagem das culturas anuais. Mas a não ser pelo prazo, né, que de implantação e colheita, que é maior, mas com o mesmo aspecto de relativo à produção, custos, logística, né, todo um planejamento, assim como é feito nas culturas anuais, para o milho, para a soja, é feito também com o componente florestal dentro da propriedade.
É claro que os produtores rurais são orientados pelos agrônomos formados, né, eles que dão lei, que prestam atendimento, enfim, que são orientados por esses agrônomos, por isso essa palestra a esses estudantes.
Exatamente. O IDR, ele atua em todos os municípios do estado, né, nas diferentes cadeias produtivas, incluindo a cadeia florestal, e nossa participação aqui na parceria junto com a UEMP é para dar fazer com que ajudar os alunos a entenderem melhor o que se passa, né, fora da universidade, e estarem mais um pouco mais preparados aí para chegar ao mercado de trabalho e ter essa visão também da questão florestal.
A importância dessas árvores, mesmo que individual, plantada dentro de uma certa propriedade, qual que é essa importância de ter essa cultura?
Além do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, a árvore, ela, por ser um cultivo perene, né, ela fica mais tempo, ela melhora a questão de infiltração no solo, da água, e outros aspectos, assim, vamos dizer, ambientais, mas que não estão ligados diretamente a ela, é a mudança que ela causa no ambiente, né, que são benéficos. Então, questão de redução da erosão, aumento da infiltração da água. Então, principalmente esses aspectos, né, que são que a gente pode levantar e elencar além do econômico.
Além esse pessoal que está acompanhando o nosso programa hoje, o Jornal Operação Cidade, para esse pessoal da zona rural que está ouvindo, tem algum tipo de árvore específica, ou pode ser qualquer tipo de árvore? Pode ser frutífera, pode não ser frutífera, como que é?
Dentro dos cultivos florestais, a gente tem os produtos madeireiros, que são os principais, né? A principal atividade florestal do estado é madeireira. Então, seriam aí espécies normalmente exóticas, que são plantadas com o objetivo de serem cortadas, né, depois de um certo período, 15, 20 anos, é um período longo realmente. E também há projetos com implantação de florestas para, né, de sistemas produtivos para produção de produtos não madeiráveis. Então, no caso, na região sul do estado, a gente trabalha com pinhão, com erva mate, tem algumas regiões que trabalham com resina, né, que é de pinos, que é de uma espécie exótica, mas também é um produto não madeirável. O próprio palmito no litoral também é um cultivo florestal que é para produto que não é voltado à madeira. Então, dependendo da região, a gente vai ter espécies potenciais, seja voltadas à questão madeireira, seja voltada a outros produtos, né? Mas a gente precisa fazer uma análise, né? O aluno, no caso não, né? O agrônomo, né? O profissional, juntamente com o produtor, precisa ver quais são as espécies potenciais, não só com, pela questão climática, mas questão de mercado, de insumos, de consumidor para essa madeira, né? O que a gente tem hoje é que, no estado, de uma maneira geral, a gente tem uma alta demanda por madeira para secagem de grãos, principalmente no oeste e noroeste, que não está sendo suprida. Então, essas regiões precisam rever aí seus planos de desenvolvimento florestal. Para outras regiões do estado, que tem mais influência de grandes indústrias papeleiras ou... que tem a própria questão da erva mate no sul, que é um pouco maior, aí o enfoque já é diferente, né? Já são outras espécies, mas de qualquer forma, para pequenos negócios, em que o produtor pode ele mesmo processar, serrar sua madeira e vender, ao invés de toras, vender caibros, né, vigas, pensando nesse aspecto, aí tem uma gama maior de espécies que podem ser interessantes, tendo em vista o produtor realizar todas as etapas ali do processamento.
Como não é só uma plantação de árvores, são árvores que são plantadas dentro de certas culturas, madeira nobre, árvores nobres também poderão ser plantadas nessa questão? No caso do mogno, pode ser plantado também? Porque já que você falou em tempo, né? 25 anos, acho que é mais tempo.
Sim, hoje já tem iniciativas dentro do estado com mogno africano, cedro australiano, que são espécies de alto valor agregado e com crescimento relativamente rápido, né? Não se compara com o eucalipto, mas comparação com outras espécies nativas, principalmente, né? Por já ter havido melhoramento, elas têm um crescimento razoável. Então, mas assim, a madeira de alta qualidade independe da espécie. Se o plantio for bem conduzido, é possível tirar madeira de grandes dimensões e que vão servir a propósitos mais nobres e vão ter um maior valor agregado.
A peroba também entra nesse caso?
Entra, hoje não é tão fácil de encontrar a muda de peroba, mas o valor dela justamente é um valor bem alto.
Mais algum destaque falar para os nossos produtores rurais aqui da nossa região? Fica à vontade.
Eu quero falar sobre a campanha de prevenção e combate aos incêndios florestais, que foi lançada no último dia 4 de junho. É uma parceria de 16 instituições, entre instituições federais e estaduais, que atuam aqui no estado do Paraná. E esse ano o slogan da campanha é "Somos os Guardiões da Floresta". Então é uma campanha que ela corre anualmente, com o objetivo de conscientizar a população com relação aos malefícios do uso do fogo indiscriminadamente, né, e o potencial causador de incêndios. Esse ano foi produzida uma cartilha voltada ao público infantil com 4 mascotes, então 3 mascotes de campanhas anteriores e um mascote oficial da campanha desse ano. E diversos materiais audiovisuais aí que vão ser divulgados na mídia, né, pelos meios oficiais e não oficiais, aí, redes sociais e assim por diante. Então, quem quiser mais informações sobre a campanha pode entrar em www.paranacontraincendioflorestal.com. Muito obrigado.